Paze! Diretamente do Estúdio 1 para o Brasil e para o mundo, pelo site zoação40.blogspot.com. Tá começando o Z40 Sem Limite. Aqui é o Dick e eu queria ser o Buddy Revel.
Aqui é o JV e quando eu viro meu boné pra trás, eu me sinto outro, me sinto mais forte.
Aqui é o Lázaro e eu não acredito em nenhum ismo, nada desse negócio de fascismo e outros ismos. A gente só tem que acreditar em nós mesmos.
Tá bom.
Aqui é o Thiago e esse grupo da pesada irá relembrar de grandes clássicos de nossas tardes nesse eletrizante podcast com muita gente de diversão.
Caralho, valeu, falou. O cara definiu o tema.
Aqui é o Logs e Lagoa Azul é inédito a semana toda.
Aqui é o Khan e trapalhadas vão rolar.
Muito bem, rapaz, estamos aqui hoje, esse grupo seleto de indivíduos, para falar sobre os clássicos da sua infância. Os clássicos da Sessão da Tarde, que não é só da Sessão da Tarde, tem o Cinema em Casa. Temos também o Cine Belas Artes, a tela de sucesso do nosso querido Whatever. A gente está aí para falar tudo isso e mais um pouco daquilo que moveu muitos adolescentes a muitas coisas. Mas primeiro, vamos pro jabá. É hora do jabá! Muito bem, senhores! Agora, a hora do jabá. Só recapitulando, curtam a fanpage do Zoação 40 e do Xistoso no Facebook. Também tem o twitter.com/Zoação40. E como sempre, nosso querido JV tem o jabá.
Pô, dessa vez eu não tenho nenhum blog pra recomendar não, mas eu queria fazer umas recomendações legais. Dois filmes, dois livros e duas bandas. Primeiro dois livros, pra quem gosta de fantasia, como eu. Quer dizer, ficou estranho isso, como eu, meu Deus. Nome do Vento, do Patrick Roth. A Sombra do Vento, do espanhol Carlos Ruiz Zafón. Dois filmes. Um que se chama Requiem para um Sonho. É um filme de drama que se você tiver em depressão ou algo do tipo, você vai se matar se você ver, porque é muito triste o filme. E Histórias de Amor, que duram apenas 90 minutos, do Nacional. Filme meio culto do Caio Blas, pra quem gosta de filme culto. Duas bandas conhecidas mais legais, uma se chama Sublime, do vocalista Bradley Nolan, Surf, Ska Music e esse tipo de coisa. Creedence Clearwater Revival, do John Fogerty, é uma country americana com uma puxada pro rock. É só isso.
Caralho, eu fiquei impressionado com o inglês desse menino, rapaz. Eu realmente fiquei impressionado, é um inglês fluente. É da Inglaterra esse inglês? JV.
Isso é muitos anos de CNA.
CNA? O meu inglês é muitos anos de videogame. Tudo bem. Mas alguém quer fazer jabá?
Eu tenho muitos anos de CNA, por isso que não é bom.
Além do videogame, eu também aprendi inglês com filme pornô, cara. Então, eu só queria agradecer a pornografia por esse meu inglês excelente que eu tenho hoje.
Não sabe xingar.
Oh yeah!
Fucking shit, fucking! E outra coisa, galera, participem da promoção do site Sol Vício, nosso parceiro. Você vai poder ganhar dois games de sucesso, Left 4 Dead 1 e 2, originais, claro, pra você jogar online com quem você quiser e a hora que você quiser. Não precisa passar raiva com os craques da vida, é só instalar e jogar. Sorteio é dia 12 de abril e o link tá aí embaixo no post, beleza?
Por mais que o pessoal fale e tal, é clássico, eu nunca tinha assistido ele tudo.
Poderoso Chefão é um filme foda, cara. Isso.
Primeiro, cara, muito bom.
É o cara que tem uma empresa, nunca viu Poderoso Chefão, não merece ter uma empresa.
É verdade. Eu já estou pronto pra ter uma empresa. Só falta ter o dinheiro.
O outro filme é As Vantagens de Ser Invisível. Isso é recente, 2012.
Não é muito bom, não, cara. O melhor
cara,
livro.
Cara, eu gostei. Eu recomendo mais o livro. O livro eu não li, eu tô querendo ler.
Tipo,
mas também eu achei.
Os filmes são legais, mas eu acho que o livro é melhor.
Não li. Se o filme é bom, talvez o livro seja bom também. Vamos ver.
Beleza, então vamos para os e-mails. E aí, galera, rapaze, começando aqui mais uma leitura de e-mails. E como sempre, toda semana a gente adiciona mais uma pessoa aqui. Hoje temos pra entrar no grupo nossa querida Kissila.
Oi, gente.
Além de mim, o Logs e o JV.
E aí, galera.
É isso aí. E temos aqui hoje os e-mails que a galera tem mandado. Assim, a galera tá tímida ainda, mas tá ficando legal, assim como o nosso podcast, né? Primeiro e-mail: oi, povo do Z40, podem me chamar de Zezinho. E eu caguei tijolo de tanto rir desse maluco que tava na Polishop. Cara, como é que uma pessoa consegue cagar tijolo? Não, sério, como rola?
É muito esforço, cara, é muito esforço, pensando positivo, vai lá. Se eu estivesse no meio de uma partida de futebol, vai, gol!
Caralho, mas deve sair um toletão fudido, né, cara?
Ah, mas pelo menos é uma boa explicação pra aqueles tijolos marrons.
Imagina a fábrica de tijolos marrons.
Caralho!
Rodoviária.
Banheiro de rodoviária.
Pode ser uma explicação pra aquelas casas de barro.
Ah, é? Então, caralho, que merda!
É um titã que vai lá e caga a casa de barro.
Continuando
aqui.
Imagina
o passarinho João de barro, cara.
Ou ele pega o cocô dos outros.
Caraca, a casa dele é maior do que ele. Ele deve ficar um ano.
Caralho, é verdade. Continuando aqui. A Polishop é a petição mesmo. Lembra até hoje de minhas malhações no shopping que tinha essa loja. Shopping tá escrito assim mesmo, tipo Shop. Você vê, tá ligado?
Shop tinha essa loja lá na choperia.
É, ali. Tipo, eu sempre... É, pra queimar, né? Caloria. É. Tipo, eu sempre me amarrei naquelas máquinas de fazer abdominal e pans.
Pans? Fazer muita pans.
Pans? O quê? Better pans?
É paz. Paz e amor, só que com N.
Uma padaria, cara.
Fazer pans! Ai, ai, tá bom. Um dia os caras deviam estar no horário de almoço e eu sabia que as portas todas... Eu sabia que as porras todas... Caralho, o que seriam as porras todas, né? Eu sabia as porras todas, então fingi que era vendedor da loja. Por quê? Assim, por quê? É, tá.
Dorgas.
Dorgas é mil.
Larguei, agora finge que sou vendedor, né? E chegou uma velhinha querendo uma máquina dessas. Eu fui dar uma demonstração e na loja do lado, né? Como é que é? Demonstração e na loja do lado começou a tocar aquela música Mania, que tá faltando uma vírgula ali. Que a moça.
Mania.
olha aí.
Soltando a voz.
As pessoas se revelam.
É. A Mania que a moça lá joga água nela mesma e tal, e me senti, né? Suei pacas e a velha comprou a máquina. Caralho, como? Ele não era o vendedor da loja. Como é que ele conseguiu vender a máquina pra mulher?
Cara, é sério, eu dou meus parabéns pra ele. Sei lá, digo pra ele parar de sonhar ou parar de ser retardado, seja lá o que ele fez.
Acho que ele tava dormindo, cara.
É, ele tava usando droga, sei lá.
Quando ela descobriu...
Eu tava sensualizando a velha.
Caralho. Quando ela descobriu que eu não era vendedor, ela tentou me arrastar pra casa dela. Opa! Olha aí. Bem, é isso, galera. Fui.
Mas e aí, Zezinho, você pegou ou não pegou a minha?
Arrumou uma pro dia.
Ah, com certeza, cara. Deve estar bancando ele até hoje.
É, pô, tá esperto dele, né?
Como é
deve
que...
deve estar suando demais pra velha.
Como é que
faz
chama...
exercício da Polishop.
Como é que chama pedofilia ao contrário?
Pedofilia ao
contrário.
É, tipo, porque... Sacou a piada?
Filia.
Não pegou a piada? Boto...
Pedofilia ao contrário é geriatrofilia. É
um... Caralho! Ai, ai, mas beleza. Vai, Caleb.
Oi, lindos. Eu sou o Caleb. Falando nisso, vou mandar um abraço pro meu amigo, melhor amigo Caleb, que eu tô devendo R$1.000 pra ele pelo apoio que eu fiz. Eu fiz apoio que eu ia ficar até o final do ano passado e ia pegar a namorada do Zidane. Lembra?
A Xirra. Não, sim.
É a primeira pessoa que manda um abraço pra alguém que tá devendo.
É verdade.
Você não pegou a mina?
Não rolou.
Vai, ela gostava bastante da tanguinha, né, do He-Man.
Tanguinha de texugo.
Gostava do cabelo lourinho, né, da cuia na cabeça.
Bronzeada artificial também, né?
Da espada de justiceiro.
Ele que espada de justiceiro, tá maluca, cara?
Miau.
Tá, queria te dizer só que JV, vou te dar uma vodka e colinho quente sempre que precisar.
Pá, epa! Epa!
Reconhecendo essa amiga.
tenho nada contra os homossexuais. Continuando. Senhores gêmeos, ativar. Amo ouvir vocês. Senhores gêmeos, ativar, né?
É uma referência.
É, apelidinho, uma hora depois. Muito interessante. Tem muito ouro, cara. Rise. Adoro essas músicas de transição. Me requebro todo ouvindo vocês. Sério, tirem essas garotas. Elas estão atrapalhando o brilho de vocês. Beijos, delícia.
Que isso?
Imagine a cena de um cara, um ser barbudo, requebrando,
nossa,
ouvindo o Diego falando: show, dai, rapaz!
Caralho, eu imagino. O pior é que eu imaginei a porra da cena, mas se fuder.
O cara que joga hoje pra Fred, né?
Todo besuntado em óleo. Besuntado em óleo com sunguinha de oncinha.
Deus. Tipo Zangief, né?
Cara, de boas e musculoso, que nem Zangief.
Caralho.
Ai, Jesus. Não, as meninas estão sendo maltratadas aí, tadinho. Tá, minha vez. Oi, meninos aí. Fomos escutas de novo. Me chamo Milena. E sei bem como é ter tios chatos e pentelhos.
Ah, tem muitos pentelhos, será?
Chegando a puberdade.
Ou então ela é uma menina que tem hormônios em fúria, né, cara?
Que nem só.
Ai, mãe, também cresceram, engrossaram, né?
Tá, deixa eu continuar. Só que, pra mim, minha mãe e minha tia que me perturbam. Minha tia cisma me passar a mão e minha mãe de recalque fica apertando meus peitos.
Caralho! Como assim?
Triste demais.
É.
Beijos. Beijos.
Isso que é amor familiar, cara. É um passando a mão no outro.
Caralho, delegacia da mulher, né? Cara, só porque a criança tá com penteiros agora.
Só vou dar uma mãe chegar pra garota, que nem o JB disse, e perguntar:
quem é seu chato?
É, deixa o número aí do post pra delegacia da mulher, hein, Milena? Tem o número do post. Ligar,
é verdade.
Fazer uma denúncia aí.
Ah, mas no final, continuem assim, tô amando os cast.
Entendi. Pô, cara, eu li outra coisa.
Que ao invés de falar tá melhorando, falou que tá legal. Valeu, Milena.
Tá amando, cara.
Deve ser os hormônios, gente. Leve em consideração.
Ela tá sendo molestada no momento que você mandou um e-mail pra gente, mas valeu.
Obrigado.
Ai, ai. Vamos lá. Oi, gente! Me chamo Diego.
Não mandei e-mail, não, cara. É o Xará. Fala aí, Xará!
Oi, gente! Me chamo Diego e queria compartilhar que bater a cara no vidro acontece sempre comigo.
Nossa.
É com isso, cara. Acho que se tiver um copo na mão e dá testado no copo.
Caralho!
Tipo o comercial do carro, né? Que o cara fica se dando tapa.
Mudei há pouco tempo e bato a cara em todas as janelas que tem aqui. Nossa.
Caralho! Tipo, como, cara? Ele vem correndo... Ele vem correndo, janela, pô!
Não, acho que a gente
vai ser aqui. Não pode botar uma janela nova que ele vai de cabeça, cara.
Caraca, mané!
Eu acho que é tipo assim, ele vê uma janela e aquela janela é nova. Sai correndo e bate pra testa.
Cara, como?
É imã de vidro.
Sempre que eu vou olhar na janela, esqueço que tem vidro e dou a cabeçada.
Caralho, como?
Acho que ele tem que fazer tipo aquela proteção de passarinho, botar adesivo no vidro pra não bater. Essa semana eu quebrei a do meu quarto e abri a cabeça. Tô com 5 pontos na testa. Valeu, fui, tio.
Caraca, mané. Pera aí. Como é que um ser humano consegue quebrar a janela de vidro com a cabeça? Só olhando.
Não, acho que ele tá querendo ser tipo aquele vilão do Spider-Man, cabeça de martelo.
Caralho, é verdade.
A cabeça dele deve estar com calo, cara.
Nossa, cara, ai. Não, na boa. Não. Calo não, com ponte, né? 5. Cara, como a... Meu Deus. Não, mas é isso.
Acontece mesmo, você se muda e a janela tá com vidro assim, de repente fechado do nada, sabe? Ela fecha a
cara. Ah, cara, não. Mas pra quebrar é foda. Pra quebrar tem que ter um coco do... Porra! Tá ligado aquele filme de Jurassic Park, tem aquele dinossauro que ataca com a cabeça? O cara deve ter a cabeça daquela, mano.
Porra! Bem provável.
Mas é isso aí, galera. Esses foram os e-mails. Inspirem-se nessa galerinha que mandou e-mail agora. E mandem pro próximo tema que vocês vão ver agora sobre clássicos da sessão da tarde. Certo, galera? Então é isso aí.
Se caso não tiver algum filme que a gente comentou aqui, que você queira falar sobre, só mandar um e-mail que a gente comenta.
Exatamente. Manda um e-mail com comentários, com pedidos, qualquer coisa, mas manda um e-mail, gente, isso que interessa.
É, qualquer merda.
De você dançando, requebrando
com a velha lá, com a velha doida lá.
Com a música de transição.
Ai, se não... você tiver Forever Alone também, se você tem amigos aqui, você pode contar.
Tipo o Kanner, né? Ah, não, e só chamar um detalhe de uma coisa nesse cast que vocês vão ouvir. Não deixem de ouvir o JV cantando a música tema do Karate Kid. Valeu, gente. Curtam o cast aí e compartilhem. Então, senhores, estamos aqui com só homens hoje, né? Tem uma menina pra falar. É, hoje estamos machistas hoje.
A aura de testosterona.
Testosterona a mil. Pra falar sobre os clássicos da Sessão da Tarde. Como eu disse na abertura, os clássicos da Sessão da Tarde não são só da Sessão da Tarde. Temos o nosso cinema em casa, que muitas tardes eu perdi vendo aquilo. Temos os filmes da Band, os filmes da Record, enfim, todo aquele filme que tem cara de Sessão da Tarde. Que não especificamente, de repente nem passou na Sessão da Tarde, mas, pô, é muito foda.
Não, cara, o bom é você matar a aula, ficar em casa pra ficar assistindo. Quando passar um filme bom?
Mas, cara, todos os filmes que passavam na Sessão da Tarde são bons. Hoje em dia,
não,
nem tanto.
Eu vou te falar, a história sem fim não é um bom filme. Eu assisto e eu fico com vontade de morrer.
A história sem fim é Sessão da Tarde, mas tudo bem. Vale o clássico. A gente pode começar, de um modo muito escroto, com a nossa querida Lagoa Azul.
Nossa, cara. Como eu disse, é o filme inédito da semana toda, cara. Você chegava em casa, ligava a televisão, era Lagoa Azul. Você, uma semana depois, quando eu tava em casa, ligava a televisão, era Lagoa Azul 2. Você, na próxima semana, você chegava em casa, ligava a televisão, era Lagoa Azul, o retorno.
O 2 era o retorno à Lagoa Azul.
Eu tô com medo de ligar a televisão agora, porque pode estar passando Lagoa Azul.
Agora vai estar passando Lagoa Azul 3D, brother.
Acrescento mais uma coisa aí. Lagoa Azul iniciou a sexualidade de muitas crianças e adolescentes.
É, mostravam peitinhos, né, cara? Como é que era o nome da menina? Era o Richard. Richard! Richard! E quem era a menina? Qual era o nome da menina?
Eu sei que a atriz é a que faz Resident Evil hoje em dia.
Sério?
É.
Era a Mila Kunis? Não, não é possível.
Não, é Brooke Shields, cara. Tem uma versão que é Brooke Shields.
Mas ela fez Resident Evil?
Não, cara. Brooke Shields não tem nada a ver com isso, não. Agora vai ser... Série, aqui, ó. Cara. Tô lendo aqui agora que vai sair a Lagoa Azul 3D, cara.
Caralho.
Lagoa Azul no crossover com o Tubarão.
Cara, não, mas cara, sério.
Lagoa Azul, cara, é a história de dois. Um casal.
Dois casais?
É uma troca de casais, é uma putaria.
É um swing foda, né, cara?
É um cara com uma mulher, cara, o filme todo, é esse.
Lagoa Azul, resumindo o filme, é uma putaria.
E eu lembro que quando eles chegam à ilha, eles são crianças, né, e tal. E. Eles vão crescendo e tal. Eu lembro que quando o moleque tá comendo a garota, o Richard, ela começa a falar, reclamar que tá doendo e tal, porque ela tá grávida. Tu vê que eles têm a mínima noção realmente do que tá acontecendo, mas tem uns caras loucos lá das tribos.
Não. Antes disso, cara, ela menstrua no filme, brother.
Caralho, faz muito tempo que eu não... Graças a Deus, faz muito tempo que eu não vejo essa merda.
Isso é demais, pô. É traumatizante demais pra criança, cara. Foi marcado.
É, você menstrua todo mês e... Não, quer dizer, você perde sangue todo mês e não morre, né, cara? Que bicho estranho é esse?
Você quem?
As meninas, claro, estão ouvindo.
Ah, tá.
Tá falando Lázaro. É você.
Você sangra também, Zê?
Sangra, cara. Eu vou te responder.
Mas, cara, eu lembro que tem... Várias cenas deles tomando banho, aquela música infernal que tá tocando aí no fundo. Aquela música infernal, rapidinho, aquela música infernal no fundo e ela pagando peitinho. E caralho, pagando peitinho às 3 horas da tarde, caralho, punheta foda, parceiro.
Ué, Diego, tipo, sério, brother?
Cara, naquela época a gente não tinha internet, cara.
Não, mas eu não lembro desse peitinho todo de punheta foda.
Cara, mas não, a gente não tinha
era
nada.
Só um minuto passava.
Um minuto não, eram 3 segundos.
Um não, se passasse um minuto, tinha. Eu tava no céu.
O cara se virava com uma cena de peitinho.
Eu não lembro disso tudo, não, cara.
Cara, se minha irmã antigamente se aliviava com revista de pesca no banheiro.
Pra quem não sabe dessa história, tá aí o link do podcast sobre vergonhas. Cara, mas a Lagoa Azul era assim, tipo, ela realmente, ela passou mais na TV do que o programa Faustão. Isso é fato. E cara, é incrível. Aquela porra aquele meme do Facebook, que bruxaria é essa, que se serve pra Lagoa Azul. Que toda vez que passava, pelo menos eu e alguns ouvintes que estão ouvindo essa porcaria de podcast, vão falar, eu assisti.
Não, calma aí, todo mundo vai dizer que assistiu.
Não, tô falando por mim.
Não, todo mundo, é igual o Faustão, todo mundo vai dizer que assistiu.
É, é verdade.
Todo mundo vai dizer que assistiu. E mesmo que tenha sido só o comercial, a pessoa assistiu.
Mas eu acho melhor a gente nem se aprofundar muito em Lagoa Azul, porque eu tô até com vergonha de lembrar desse filme.
Pô,
cara.
Pode crer, cara.
Lembra da cena que o Richard pega o coco e coloca no peito dele imitando a mulher? Lembra dessa cena? Me lembro. Ele começa a falar com a voz fininha, eu sou a mulherzinha.
E ele fica todo torto, mano. Ele fica fazendo um bagulho meio estranho.
Porra, brother, eu não lembrava disso, cara. Eu não lembrava.
Obrigado, JTB. Obrigado. Aê,
acabou de conquistar um inimigo.
Ai, cara. Mas, fala.
Eu lembro da cena que ensinava as crianças sobre sexualidade. Que achei... Vai uma mulher na cabana deles e pergunta o que eles fazem pra poder matar o tempo. A mulher responde. A gente
vai uma
brinca.
Repórter?
Não lembro, eu não, sei que foi não, uma mulher.
Não é da Lagoa Azul Clássica, cara. Porque na Lagoa Azul Clássica,
não,
que era do SBT. Xavier Bitch, é foda, né, cara? Eu lembro que o.
Pra ver que eu acho o Xavier Bitch.
Tem duas versões, se eu não me engano, de Lagoa
Azul. Tem o da Globo e tem o da Globo e do SBT, o do SBT original.
Calma aí. A Globo e o SBT produziram Lagoa Azul?
Cara, algo do tipo.
É sério?
Algo do tipo.
Eu sempre achei que não fossem filmes nacionais.
É, foda, né?
Vai ter, eu li aqui, cara, que vai ter um remake, ou já teve um remake.
É, o Lázaro falou do...
Lagoa Azul 3D.
Caralho,
não, não é 3D,
cara.
Não, pô. É Lagoa Azul Despertar.
Puta que pariu, é o quê?
Nossa,
com vampiros cara. Agora?
É uma versão.
Tipo, Lagoa Azul Rising?
Cara, mas você falou um negócio de 3D, tem muitos filmes que estão sofrendo remake, ou mesmo são trazidos agora pro ano de 2013 com uma nova capa de 3D. Vai rolar agora o Monstros S.A., que não tá na pauta, mas tem nosso querido, que eu amo de paixão, Jurassic Park, que vai...
Jurassic Park.
Que vai ter agora, completando o aniversário de 20 anos da porra do filme. Cara, aquele filme sensacional, com efeitos melhores que muitos filmes. Cara, é de 93. Aquele filme...
Porra. Ah, tá pagando pau pro filme.
Thiago, na boa. Cara, Jurassic Park é um filme que, porra, eu amo de paixão. Eu tenho aqui a versão aqui. Eu tenho que comprar o Blu-ray do Jurassic Park. Que é
Mas eu vou te falar uma coisa, cara. A trilha sonora do Jurassic Park, eu acho que é melhor que o filme, cara. É sério.
De quem é a trilha sonora do Jurassic Park? Eu baixei também.
John Williams, cara.
John Williams que fez Superman também, né?
Superman, Star Wars, Harry Potter. Ele é Indiana Jones, ele é gênio.
Cara, o John Williams é foda, muito cara. Foda, cara. E, cara, o... Não, mas o filme também é foda pra caralho, cara.
muito bom.
Você ficar naquela...
Que sabe fazer filme.
É, você... Cara, em 93, como é que... Um efeito especial daquele, cara? Até hoje tem filmes que você não vê aquela porra de efeito especial.
É porque aquilo ali não é efeito especial.
Aquilo era verdade, eu tenho certeza.
Aquilo ali é bruxaria.
Não, aquilo era verdade. Era... Foi tudo filmado no criador de dinossauro de verdade. Eu tenho certeza.
É, a história do filme é real, cara. É uma ilha.
É baseado em fatos reais.
Uma ilha na Costa Rica. Quem vai investigar uma ilha na Costa Rica, cara? O fim do mundo da Costa Rica. Cara, mas assim, a sacada de ter o vilão principal, que teoricamente o Tiranossauro, mas na verdade jogar o verdadeiro vilão pro Velociraptor, cara, o Tiranossauro salva a galera no final, cara. É muito foda, cara. O Velociraptor abrindo porta, caralho, o dinossauro abrindo porta, cara.
Ué, mas ele era um Velociraptor que tinha um apito no crânio dele.
Esse é do 3, né?
Ah, é, pode crer.
É, verdade.
Mas pode englobar tudo, né, cara? Tipo...
Cara, mas o dinossauro já tá vivo, cara. Isso já é...
Já é surreal,
já é,
né,
cara? É impossível, tá ligado? Quem custa ele abrir uma porta?
Já é surreal, né, cara? Cara, mas eu vou te dizer um negócio. É, ver um tiranossauro, mesmo que não real, pra mim foi um marco. Eu sempre adorei negócio de dinossauro, etc. E, cara, ver aquele bicho gigante comendo uma cabra. O Alan Grant, eu lembro do personagem, não do personagem. O Alan Grant fala assim, o T-Rex não quer ser alimentado, ele quer caçar. Ele é um predador. Caralho, que foda, mano. Ele entende dinossauros, cara.
Nossa. Você é realmente fã, cara.
Eu sou muito baba-ovo do Jurassic Park, cara. Eu não gostei do 3, porque o Tiranossauro não é o inimigo principal, então pra mim não vale, não conta.
Quem vira o inimigo?
O Velociraptor.
Não, é outro Tiranossauro, um outro dinossauro lá com um bico grande, que ele mata o Tiranossauro, inclusive, eu fiquei muito chateado. O 3 é uma merda, cara, na boa.
Eu não assisti, eu vou baixar.
O 3 não é tão ruim, não.
Ah, eu acho o 3 uma merda.
Eu só não gostei daquela criança idiota.
Cara, sempre tem que ter uma criança idiota, cara.
Todo filme tem uma criança idiota, cara. Criança só faz merda em filme, nunca vi.
Não, cara, ó. Lei de filme é você começar a correr e tropeçar, ou você ser um idiota pra investigar alguma coisa que tá na cara.
Falou. Não conseguir colocar a chave em algum lugar, tipo, na porta, alguma coisa assim.
Falando
cara, mas isso acontece. Isso da chave acontece. Teve uma vez que eu tava voltando do carnaval. É, tipo, eu tava voltando pra casa umas 4 horas da manhã, tipo, meio bêbado.
Olha aí, JV.
Tinha um dinossauro atrás de você, cara?
Não, algo mais. Eu tava voltando do carnaval, só que, tipo assim, eu soube que tinha tido um tiroteio aqui na rodoviária da minha cidade.
Aquela que a mulher de...
3 horas antes, eu só soube isso uma semana depois.
Aquela que a lama do banheiro não pode pisar, né?
É. Aí quando eu tô voltando pra casa, eu olho pro outro lado, tem um cara me olhando pra mim de carro. Fiquei muito bolado. Aí, numa esquina depois, o cara continua olhando pra mim de carro, passando devagarinho, sabe? Do meu lado, só ele e eu na rua. Aí eu fiquei bolado. E quando eu cheguei no portão aqui da minha casa, eu não conseguia botar a chave, mano.
Aí, porque aconteceu com você, pode acontecer.
Eu vi em Jurassic Park que eu usava muito mais jogando RPG, que eu curtia mais, assim. Tipo, quando eu queria entrar, tipo, de motherfucker, tá ligado? Que eu falo assim... Eu não culpo ninguém pelos seus erros, mas eu exijo que pague por eles.
Caralho, a coroinha fala isso, cara.
Exato.
A coroinha é muito foda, essa frase é foda, essa frase é foda. É tão foda quanto a frase de Mulan. Uma vida por outra, minha dívida está paga.
Eu achava Mulan legal quando o cara chegava e falava, traga-me a espada de Xanil. Aí depois a águia pegava a espada dele, só isso.
Ah, a águia é muito foda, cara.
Não, o Xanyu era foda, ele era tipo Gengis Khan, ele era tipo mongol, tá ligado?
Mas ele era mongol.
Ele era da horda mongol mesmo?
Acho que ele era mongol sim, cara.
É, ele tinha um Fu Manchu lá, o bigodinho.
É, deve ser, cara, deve ser um retrato. Pulando para um dos... Cara, assim, eu adoro esse filme. Eu particularmente adoro esse filme. Um dos filmes que eu adoro, que eu acho foda demais, que a musiquinha vai estar tocando no fundo agora, que você pega um DeLorean, corre 88 milhas por hora...
Puta que pariu! Para onde vamos? Não precisamos de estradas para onde vamos.
Caralho, cara. Back to the Future, cara. É um filme foda pra caralho, cara. Eu não sei por quê.
Orgasmo juvenil.
Cara, Back to the Future.
Cara, Doc Brown foi o cara que me fez querer aprender química e física.
Caralho,
depois
cara.
Que eu comecei a aprender, eu desisti.
Marty McFly foi o cara que eu queria aprender a andar de skate. Quando eu comecei aqui a aprender, eu desisti.
Cara, dois pontos. Como é que é? Como é que é o. Gigawatts do raio?
2.6, né?
Não, 2.1, né?
2.1 gigawatts. 2,1.
Não, não, peraí. 2.1.
1.21 gigawatts! 1.21 gigawatts! Oh, meu Deus!
Cara, assim, cara, o cara é um gênio, cara. Um raio pode tirar eles daquela zona toda. Isso do primeiro filme, sem contar que no segundo filme são outras e outras coisas que são muito fodas, cara. É um filme foda pra caralho, que tem o cara que ele não é o loser, porque a maioria dos filmes são aquele cara que é um loser, ele é um cara que é um cara bom, ele tem uma garota bonita, e ele vai pro futuro, quer dizer, pro passado.
É... Oh, meu Deus, é o Calvin Klein, que sonho! Eu lembro que tem, qual é o filme que a mãe do garoto fica dando em cima dele?
É no primeiro.
Volta para o
é no primeiro,
não,
no pô. Primeiro.
Não, pô.
É o segundo, não?
É o primeiro,
não, cara.
Cara,
nada
primeiro.
A ver, ele volta pra 1950, passado. A mãe dele, 1950, dá mole pra ele.
1955.
Calvin Klein, ela fala você que é perfeito, ela... Calvin Klein.
Eu lembrei, JV, é 2.21 gigawatts?
É 1.21.
1.21?
É 1.21.
Caraca, cara, eu tô ficando maluco. Mas, cara, é muito foda esse filme, cara. O filme é todo amarrado, cara. Tudo tá ali.
É tudo nos mínimos detalhes, cara. Todas as ligações do futuro e passado são muito bem detalhadas, cara. Muito bem feito.
Verdade. É, mas tem algumas contestações desse filme. Que, por exemplo, quando ele volta pro futuro, volta pro passado, muda todo o passado, era pra ele não existir mais, já que ele mudou o futuro, né?
É. Cara, sério. Em relação à física, as paradas assim, de tempo, espaço, sério, se ele voltasse pro passado, ele ia ter.
É verdade.
Cara, mas uma coisa dos filmes antigos, cara, acho que os filmes antigos, a história, o enredo, era escolhido a dedos, cara. Acho que você pegar 5 filmes e comparar com 5 filmes de hoje em dia, os de antigamente tem muito mais história.
Sabe qual a diferença, cara? Porque hoje em dia eles fazem muito filme pra vender, cara. Eu não vou falar mal de muito não de quem gosta, mas, cara, por exemplo, Vingadores, né, cara? Vingadores é um filme de efeito especial do Blockbuster, né, cara? Antigamente eles faziam um filme pra ser legal, cara. Isso que eu achava que eu curti. A sessão da tarde.
Eles faziam o filme pra pessoa, mas como é o caso do Volta pro Futuro. Cara, o Marty McFly é o Michael J. Fox. Ele não, assim, eu não vejo ele fazendo outro personagem.
Então, ele faz outro personagem, cara, né? Não, não,
não
é
tem o Garoto do Futuro, que eu nunca vi, que é o Tim Wolf.
Ele é um lobo.
Isso, que estão fazendo uma série agora dele.
É feio, pô,
cara. Ah, cara, é igual o Seu Madruga, cara. É igual o Seu Madruga, né? Seu Madruga Lobisomem. Mas, cara, assim, eu não vejo o Marty McFly sem o Michael J. Fox. Inclusive, no começo era outro cara que ia fazer, não era o Michael J. Fox. Era um cara que eu não sei quem é, mas tem foto no Google, tem a foto.
Sabe
aí no link.
Eu acho que encaixaria perfeitamente no papel? O Mark Hamill, o Luke Skywalker.
Luke Skywalker?
Para!
Cara, sem a cicatriz na cara, eu acho que ele ficaria melhor do que o Marty McFly.
Sério, cara? Você acha?
Com certeza. A única coisa ruim é que o Mark Hamill não sabe atuar.
O Mark Hamill só fez um filme, cara, igual o Tom McFly.
Ué, o Mark Hamill e o Marty McFly. Eles dois só fizeram um filme, cara.
Calma aí, que o Marty McFly fez 3 filmes.
E fez uma série de TV, boy, né, cara? Agora entendi. Mas,
entendi,
cara,
não.
Caralho, ele fez 3 filmes, 3 de Volta pro Futuro, cara.
Foi 3 filmes, tá ligado? Foi um outro, no começo do filme, foi chamado um outro ator.
Não,
pra fazer as cenas, pra ser o McFly.
Acabei
tem até algumas cenas que ele fez e tal, mas não gostaram muito, aí botaram esse carinha aí que ficou com problema.
Eu acabei de falar isso, cara,
Tá, mas uma daquelas paradas assim, eu não sei.
Você tá falando do Mark Hamill, cara?
Não, o Mark Hamill não, cara. O Michael J. Fox.
É.
Não, mas
o Mark... Peraí. O Mark Hamill é foda.
É o cara que trabalha aqui na obra aqui do lado, o Mark Hamill.
Hamill.
Claro, no Brasil, eu tô falando com você. Eu não tenho CNA, eu não jogo videogame, eu não tenho cultura.
Eu não vi o filme pornô
eu
também.
Eu não vejo filme pornô.
Caraca.
Não, eu sou...
Coitado, moleque. continuando meio assim de física, podemos comentar agora sobre o filme que as menininhas adoram o ator, não sei porquê, do Johnny Depp, que é o Edward Mãos de Tesoura.
Ah, esse filme é maneiro, cara.
Agora, imagine, cara, quando ele vai no banheiro, como ele segura?
Ele só sabe cortar cabelo, né, cara?
Ele não segura mais, cara. Ele segurou uma
vez. Ele segurou uma vez.
Segurou uma vez, cara.
É verdade, cara. Mas, cara, o Eduardo tem um filme de comédia, mas meio dramático, né, cara? O problema de um cara que, de repente, não tem... O cara não tem mãos, né, cara? Ele vai lá e sabe cortar gelo e faz a neve. É uma lenda, né? Que diz o filme, né?
Acho que eles queriam, tipo, explanar a diferença social.
Já era uma parada meio preconceito,
quer dizer.
Ah, não vai ficar falando preconceito agora, só porque todo mundo tá falando preconceito, né?
Puta, isso tá uma moda lá no trabalho, cara.
Tá preconceito logo.
O Eduardo Mão de Tesoura traz aquele lance do cara, carinha que é novo na cidade e que
é excluído.
Que é excluído, que o pessoal usou a ele, mas ele é o favorito de todo mundo e tal. Tem algumas cenas de comédia que são muito boas, cara. Tipo, as mulheres lá loucas pra que ele corte o cabelo delas e querendo transar com ele. E até um tempo atrás eu não sabia que esse filme era com o Johnny Depp, que ele tá muito novo nesse filme. Mas o filme é bom, cara. Eu gosto desse filme.
Eu gosto do filme. Acho mais legal, do que drama.
Legal, ele corta o cabelo jogando pro ar.
É verdade, né, cara?
Geralmente os cabeleireiros, os barbeiros cortam o cabelo pra deixar sujeira ali no canto, não. Ele joga pra todo salão. Toma aí, toma aí.
Não, calma aí, que eu cortei o cabelo uma vez em Jacarepaguá. Com um homem com cabelo do tamanho do Shiryu, louro, com piercing no queixo e seios.
Caralho! Pera aí, ele tinha seios e um piercing no mamilo?
E barba.
E tinha o cabelo louro igual do Shiryu?
Não, grande igual do Shiryu e louro.
Foi o que eu disse, porra!
Isso. Não, louro, grande Shiryu, cara. Shiryu não é louro.
Então, igual do Shiryu e louro. Tá, continua,
deve ser, deve
e
ser
ele
a
cortava, e ele cortava cabelo arremessando a mecha pro alto, brother. Ele tacava... Cara, toda hora ficava com medo de tomar uma tesourada na nuca, sabe, cara? Cortava cabelo dessa forma. A única coisa que eu tenho pra falar de Edward mesmo é que eu ficava colocando aquela porra daquele pregador no dedo, sabe, cara? Em todos os dedos, por causa dessa porra.
Eu também fazia isso.
Eu fiz isso também, cara, uma vez.
Caralho! É verdade. Ai, ai, muito bom. Mas, Eduardo, vale o comentário. Agora vamos para o orgasmo de Lázaro e JB. Clube dos Cinco.
Opa, opa. Aí.
Tira para o ímpar aí. Quem quer... Vamos deixar o JB começar.
Porra, cara, eu não preciso nem dizer que uma época da minha vida eu fui educado por esse filme. Eu basicamente tentava ser o John Bender, depois que eu vi que as pessoas achavam o John Bender idiota demais na vida real existir.
O John Bender, o John Bender, só pra todo mundo saber, ele era o marginal.
É, e porque ele é muito maneiro.
É o cara em que eu baseei minha existência também. Eu já me foquei muito em ser esse cara até o momento assim que eu percebi o seguinte: ele apanha do outro maluco. Eu falei, porra, então ele é um otário, cara.
Não, é verdade. Ele apanha do outro maluco, mas você tem que pensar o seguinte. Ele podia ter matado ele com canivete. Ele até falou, ô, desgraçada, podia ter te matado, mas seus pais mesmo me apresentaram.
Ah, não, pera. Eu vi esse filme ontem.
Depois que eu cresci, aquilo me pareceu chiliquinho.
Não, foi exatamente, eu vi esse filme ontem. Isso aí foi desculpa pra covarde. Não vou te bater, eu podia ter te matado com esse cara. Porra, cara, peraí. O cara é lutador de luta greco-romana, sei lá. Ele foi tentar dar um soco, sei lá, mexer com o cara. O cara imobilizou ele, tipo Ultimate Fight, tá ligado? O cara, porra, o canivete, caralho, tá, beleza, na época, todo mundo tinha medo de canivete, mas ele com aquelas técnicas loucas de Krav Maga, ele tiraria aquele canivete na hora, cara.
Não, a luta greco-romana é a luta homossexual que todo mundo sabe disso.
É, usava a maior.
É isso aí.
O cara ia fazer sexo gay com outro pra imobilizar, é sério, essa técnica não funciona não.
Eles até comentam isso no filme, né, menino, como é o nome dele mesmo, já também?
Brian?
Não, o marginal.
O John Bender.
O John Bender até comenta isso. Ah, você luta de maiô. Aí ele, não luta de maiô. Aí todo mundo, você luta de maiô, cara. Cara, não luta de maiô. Realmente, é meio homossexual mesmo.
É
um esporte
de riso.
É muito
como eu não vi, eu gostaria de vocês fizesse um pequeno resumo, assim, pra ter o pessoal que não ouviu, ficar interessado de ver se.
Mas tem que ver, filme. Não tem que ouvir.
Cara,
quem não ouviu esse filme é foda. Vai, JTB.
O filme é assim: é cinco caras, na verdade, cinco pessoas que não tem nada uma com a outra, são de tribos sociais, se eu posso falar assim, diferentes, que eles têm que ficar numa detenção na escola num sábado por 8 horas. Essas pessoas são uma garota, a Patricinha, a outra garota que é uma esquisita retardada, um cara que é o marginal, o John Bender, que eu gosto pra caralho, o esportista,
que é o Emílio Esteves,
e o nerd, como sempre o nerd tá em todos os filmes.
Sempre.
E eles, tipo assim, é um filme muito cabeça, não é um filme de comédia também.
Deixa eu só
complementar. Calma aí, deixa ele terminar e fala.
Ah, antes que eu esqueça, eu perdi uma parada aqui.
Fala, então. Peraí, você tava falando, é um filme muito cabeça.
É um filme muito cabeça, assim, tipo, pra Clube dos Cinco, tipo assim, você não pode chegar com o olhar de quem vai ver Curtindo a Vida Doidado, por exemplo.
Que nem
é um filme mais de drama, assim. Você é aquele, o pessoal que tá lá, eles, apesar de serem diferentes, essa é a moral da história. Apesar de eles serem totalmente diferentes, tipo, uma patricinha, um marginal, eles no final das contas, sabe, eles veem que passam pelas mesmas coisas, pelos mesmos conflitos e são iguais no fundo, sabe?
Exatamente.
E acabam se unindo.
Eu vi ontem, o JV me recomendou esse filme, eu vi ontem. E realmente, o atleta tem problema com o pai, o marginal tem problema com os pais. A esquisita tem problemas com os pais. Todo mundo tem problema com os pais. E quem na vida nunca teve um problema com os pais e outras coisas, né, cara? Fala, Zé.
Não, eu queria, porque, tipo, eu lembro desse filme pelo seguinte. Não sei se o JV lembra, mas ele começa com uma citação do David Bowie.
Sim.
David Bowie.
Enquanto elas tentam mudar seus mundos. Enquanto elas tentam mudar seus mundos, são imunes às suas consultas. E elas sabem muito bem pelo que atravessam. É muito foda.
É da música Changes, do David
Isso,
Bowie.
Isso, da citação da Changes, do David Bowie. Tu lembra daquela carta, cara? Que eles deixam?
Da redação?
Cara, aquela carta foi o ponto alto do filme, cara.
Eu tenho um pôster aqui do Clube dos Cinco que eu comprei no site, que eu não vou fazer o jabá, porque a gente não tá recebendo pra isso.
Peraí. A gente faz jabá pra gente também, que a gente não tá recebendo, então pode falar.
Ah, beleza. É do allposters.net. E vem lá dos Estados Unidos. Chegou aqui numa caixinha da FedEx, foi muito legal, foi muito emocionante.
Você gritou Wilson quando chegou?
Chegou o Tom Hanks aqui pra entregar a encomenda.
Continua.
Ah, pô. Mas aí, tipo assim, o meu pôster chegou e tá assim, é a imagem dos cinco. E uma foto dele muito foda, e do lado tem a redação, numa folha de papel, assim, sabe? Tipo, como se fosse impressa no pôster, uma folha de papel com a redação do moleque, do nerd.
E a redação?
E eu fiquei revoltado com esse filme, que tipo assim, todo mundo acabou com uma namorada do filme, menos o nerd, e ele ainda teve que escrever a redação.
Muito escroto, né, cara?
Fora da história, né?
Não, eu ia falar lá porque eu achei a redação do filme.
Lê a redação.
Ah, mas eu achei aqui, vambora. Caro senhor Vernon, aceitamos o fato de que nós tivemos que
ficar um sábado inteiro em detenção pelo que tenhamos feito de errado. Mas achamos loucura nos obrigar a escrever uma redação dizendo quem nós somos. Quando o senhor não está nem aí, o senhor nos vê como quer nos ver, de modo claro. E nas definições mais convenientes, o senhor nos vê como um CDF.
Um atleta.
Uma lata de lixo. Uma princesa.
E um delinquente.
Isso responde à sua pergunta? Atenciosamente, o Clube dos Cinco.
Você chegar e falar, nós somos o Clube dos Cinco, cinco pessoas, diferentes clubes éticos, de diferentes tribos. Cara, é muito foda, cara. Você chegar e juntar um grupo de pessoas que você não faz a mínima ideia de quem sejam, só sabe que dois são populares, um é maluco e você é esquisito e o outro também. E você juntar um clube, porque eles falam isso também de clube. Clube de atletismo, o clube das patricinhas, o clube dos marginais, etc. E a garota é esquisita e o cara é nerd, não tem amigos. Você fazer um clube daquilo é muito foda, cara.
Eu vou tentar tornar mais palpável pro ouvinte. É a mesma coisa que você pegar um funkeiro, um roqueiro, um hipster, um nerd e juntar tudo num dia e eles ficarem amigos no final do dia. É basicamente isso.
Na verdade, no final do ano eles vão se falar mesmo. Mas eu vou te falar um negócio. Eu prefiro a maluca antes da transformação.
Eu também. Ela era muito mais bonita.
Era muito mais bonita.
Eu só queria cumprimentar aqui também que eu comprei a luvinha do John Bender. Eu saí um dia com ela na rua e depois eu fiquei com vergonha porque o pessoal me zoou muito.
Isso você não contou no podcast de vergonha, né?
Não, mas eu era tão vergonhoso que eu tive vergonha de admitir.
Caralho, beleza. Príncipe em Nova York, nosso querido Ed Murphy. Cara, esse filme é muito foda, cara.
Lançou Ed Murphy, né?
Lancei Ed Murphy, cara. Tipo assim, como é que é? Zamunda? Ele é o príncipe de Zamunda. Eu lembro desse filme. Depois que eu lembro dessa lista enorme, gente. Ed Murphy é um príncipe. Ed Murphy é um príncipe. Ed Murphy, príncipe de Zamunda. Ele é meio que obrigado a se casar pelo negócio de reinos lá na África. Com uma garota que ele não... Eu acho interessante que a garota faz tudo o que ele quer. Inclusive, ele chega a uma cena clássica desse filme que eu acho engraçada. Ele falando... Ele chega lá pra, tipo, finalizar a garota. Aí ele... Senta aí. Aí ele vai, ela vai sendo. Aí ele levanta. Aí ele levanta. Pule de um pé só. Ela fica pulando de um pé só. Aí ele desiste, vai pra América. Aí na América ele conhece a garota. Ele se passa por um cara pobre e tal. Vai trabalhar numa lanchonete, tipo McDonald's.
McDonald's.
Ele se passa por mendigo ou ele se perde?
Não, ele se passa por um cara pobre. Um cara muito pobre. Tipo, ele vai morar no subúrbio de Nova York muito fodido. Que ele pega o pior quarto que tem, uma porra de uma marca de rir no chão, que morreu alguém ali. E ele falou, não, eu quero ser o mais pobre possível. Vai ele e o ajudante dele, que ele treina lá, sei lá, karatê, kung fu, sei lá que porra é aquela. E nisso ele vai desenrolando com a garota, que tem um namorado, e que o pai da garota é rico, ele é o McDonald's, né?
É, McDonald's é a lanchonete que tem a mesma coisa que o Big Mac, só que não tem gergelim, pra ter plástico.
E tem os arcos dourados lá do McDonald's.
É, não são arcos, são arcaicos, de acordo com ele, não são arcos, porque o McDonald's que é arco, ele é arcaico.
Me desculpe. Aí ele começa a trabalhar lá, ele conhece a garota, se apaixona pela garota, e a garota tem um namorado e tal, e ele tenta desenrolar como se ele fosse um cara pobre pra garota gostar dele pelo que ele é, não pelo que ele tem. Só que depois, o rei lá de Zamunda, aquele gordão escroto, ele chega lá, meu filho trabalha aqui, diga a ele que o rei de Zamunda chegou, ele bota uma nota e a cara do Ed Murphy lá sorrindo muito escroto, aquela nota, cara, a nota gigante com a cara do Ed Murphy, muito. E o maluco, o amigo dele, que tá acostumado com luxo, quando ele vai levar a garota pro apartamento, que é um apartamento fodido que ele queria, quando ele abre a porta, o cara com a hidromassagem, o apartamento todo bonito, todo bonitão com o maluco. Aí ele fala, não, por favor, não entre. Tá muito bagunçado. Eu falei com o tio, mas eu não ligo, não, mas vamos dar uma volta e caramba. Cara, esse filme é muito maneiro, cara. Eu gosto pra caralho desse filme. Tem a cena dos três barbeiros, que, se eu não me engano, começou dali que o Ed Murphy começou a fazer vários personagens num filme só.
Eles falam sobre o rock marciano.
Uhum.
Esse é, cara, muito engraçado, cara.
Alguém lembra da banda Chocolate Sensual?
Só do Eu pra Três Crianças, cara.
Cara, tem
não, cara, Chocolate Sensual é desse filme, brother.
Sério?
Pô, Chocolate Sensual é desse filme. Ninguém lembra.
Por favor.
Soul Glow?
Era o cabelo do cara.
Porra, gente, pelo amor de Deus.
Era o cabelo do namorado da garota, cara.
A banda Chocolate Sensual.
Caralho, era muito escroto, cara. Aquele maluco tem um primo que é igualzinho aquele cara.
Vocês sabem que Samuel L. Jackson fez uma ponta de assaltante no Príncipe de Nova York.
Sério?
Foi.
Caralho, eu não me lembrava disso. Lázaro, tá
muito
Lázaro,
gentil,
tá
cara.
Faz
muito
aí,
tempo,
cara,
que eu assisti esse filme.
Night is very clear as we both lie in here. There's so many things I wanna say. I will always love you. I would never leave you alone. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart to see you crying. I don't wanna lose you, I could never make it alone. I am a man who will fight for your honor.
Cara, eu vou mudar minha abertura, eu vou botar, eu queria ser discípulo do Sr. Miyagi, cara.
Caraca, todos nós, cara, todos nós.
Cara,
mentira, eu queria ser discípulo do Sr. Miyagi.
Não, cara, peraí. Eu prefiro ser discípulo do Sr. Miyagi, o Pet Morita, do que o Jack Chan. E o Jack Chan eu acho foda pra caralho, meu irmão.
Calma aí, que você tá me deixando em dúvida agora, cara.
Caralho, o treinamento do Jack Chan é um treinamento de merda. Pega o seu casaco.
É casaco.
Ah, o casaco, jaleco, que porra que é aquela. Cara, o Pet Morita, o Sr. Miyagi, além dele fazer o cara trabalhar pra ele de escravo, ele te ensina karatê. Claro que o Daniel San nunca aprendeu karatê, né? Porque todo filme dele tem que treinar. Mas, porra, é muito mais foda que pegar casaco no chão, cara.
Ah, cara, na boa, eu fiquei pensando em todas as frases de Karate Kid pra usar na abertura, eu vou usar agora. Tipo, lutar não é bom, mas se você tiver que lutar, vença. Pode continuar que daqui a pouco eu vou entrar com outra.
O Sr. Miyagi é muito filho da puta, cara. Começando...
Eu tenho uma frase também.
Fala aí.
Do Sr. Miyagi.
Fala aí.
Banzai. Banzai, banzai.
Banzai. Daniel, você é banzai. É muito escroto, cara. Ah, é muito foda. O lance do Sr. Miyagi é que ele foi um grande filho da puta, vocês sabem, né? O cara...
Ele era, cara.
Não, um cara inexperiente, que treinou, sei lá, 2 semanas pintando cerca, polindo o carro, e o cara foi lá e deu faixa preta pro cara competir, brother!
Então lá vai mais uma frase. Amigo de verdade é aquele que faz a sua vida melhor.
Caralho, isso é do Karate Kid?
Então, Mestre Miyagi,
isso é do Karate Kid, parceiro!
É do Karate Kid?
Claro que é, pode procurar aqui no Karate Kid. Isso
Mestre
aí...
Miyagi não é amigo de verdade não, cara. Mestre Miyagi é um filho da puta mesmo. Bem que ele deu um carro pro Daniel San, cara. Pra mim que ele deu um carro de verdade.
Porra, ele deu um carro pro cara pra pedir desculpa, não tá bom não?
Então ainda ajudou ele a pegar a mulher, cara. Um velho japonês deu um...
Não, ele não era japonês. Mulher, ele não é japonês. Ele é doida lá, que não era no Japão.
Okinawa.
Cara, o sei lá, assim, eu... Quando era... Gordo Branco Rejeitado, usando o quadro de JV, eu escrevia fanfics e eu tinha um personagem que ele era o fodão. E eu botei o Pet Morita, o Sr. Miyagi lá pra representar esse fodão. Que o cara é muito bom, cara. Assim, tipo, quem, assim, não sei o JV, que o JV é mais novo que a gente, mas provavelmente ele fez também. Quem nunca fez o golpe da garça brincando de lutinha com os amigos?
Pô, com certeza, cara. Com Nossa, certeza, cara. Levantar os braços. Com aquela perna retardada.
Aquela pose idiota. Aquela pose idiota pra caralho.
Não serve pra nada, o chute não serve pra nada, só pra lembrar.
Então, lá vai mais uma frase. A melhor forma de evitar um soco é não estando lá.
Porra!
Isso tudo tinha na academia que eu treinava, cara. É muito foda.
Não,
você
foda.
Com a academia, da academia do Cobra Khan?
Cobra Khan, foda,
não
né?
Não era, cara, que eles não iam entender esse estilo.
O Cobra Kai era os meninos maus do Karate, né, cara? E o mais engraçado é que o cara quebra a perna do Daniel San praticamente e me desculpa, Daniel, me desculpa.
Cara, eu acho que... Karate Kid é um filme que passa toda vez, eu acho que na TCM, se não me engano, de manhã sempre tá passando.
Cara, pra gente fazer esse podcast, a gente tinha que ter visto TCM o dia todo. Passa muito filme bom lá.
Passa até Bonanza, cara. Aí, eu tô achando que o Mestre Miyagi, ele é um paladino, sabia?
Porque ele é todo certinho.
Não, é sério, porque não é nem isso, porque ele usa uma magia no Daniel San pra
curar
ele.
Ele faz o reiki.
É, ele esfrega a mão e coloca a mão no, onde o Daniel San tá machucado e cura. Tem uma magia de paladino que é assim, que se chama imposição de mãos.
Então, lá vai mais uma, hein? Lá vai mais uma.
Caralho, hoje é o programa das frases, cara.
Não, é porque, tipo, Karate Kid, cara, Karate Kid... Eu falo que eu gosto de Karate por causa do Ryu. Eu nunca achei o Daniel San maneiro lutando.
Porra, Daniel San, cara, Daniel San foi na festa vestido de chuveiro.
Ah, isso é foda. Desculpa, mas isso é foda pra caralho. Mas, assim, a vida pode te derrubar, mas você decide quando é hora de levantar.
Caralho, esse realmente é o... o programa das frases, cara.
Caraca, cara, o Sr. Miyagi, tipo... Porra, o cara, o Daniel San treinou praticamente sozinho. Ele só ouvia e cuidava da casa do cara, sabe, cara? Se ele soubesse absorver essa mensagem, tava bom.
Cara, sou mais a mensagem do Jack Chan. Eu não lembro qual filme foi que ele falou isso, mas ele disse: pra que bater se eu posso correr? Esse foi o meu lema, tá ligado?
Deve ser bater ou correr. Bater ou correr, né? O Jack Chan, né, cara? Fazendo jabá dos filmes dele.
Pô, tô... Mas falando é bem maneiro, agora, cara.
Já dando, desculpa, não, já dando um puxãozinho aqui no Jack Chan, uma coisa que eu esqueci de falar lá no Marty McFly, cara. É, o Thiago mencionou que o Marty McFly tá com o Parkinson. O Jack Chan fica velho, me deixa tão triste quanto saber que o McFly não anda mais de skate, brother.
Porra, eu fiquei muito triste, cara, quando lançaram aquela notícia no YouTube que você também lançou, Jack Chan.
Luto.
1953, sei lá, 2013. Aí embaixo tá uma frase: eu luto, gente. Mas agora a gente vai falar de Jack Chan mais tarde, mas tem um filme que o nosso querido JV vai falar muito bem desse filme. Eu vi metade desse filme hoje, eu não lembro desse filme. Eu confesso que eu não lembro desse filme. Eu vi o começo e achei muito foda, que é o nosso querido Chevy Chase com Férias Frustradas.
Férias Frustradas. Pô, cara, eu não tenho muito nem o que falar de Férias Frustradas, eu só tenho que falar que o Chevy Chase reproduz a cena do Psicose com a mulher dele nua no filme infantil.
E aparece peitinho. Eu vi essa parte, cara. Mas cara, dá uma resumida pra galera, dá uma resumida pra galera.
O Chevy, sobre essa cena?
Sobre o filme todo.
Ah, sobre o filme, né? Chevy Chase, ele é o principal. Ele tá com a família dele pra ir pro parque do pseudo Disney, que eles, já que eles podem botar. É o mundo de um alce lá, qualquer merda assim.
É o alce Jack Chan. As aventuras Jack Chan.
Ele faz um filme inteiro, e tudo que ele faz dá errado. A tia dele morre, o cachorro da tia dele morre, ele tem que amarrar a tia dele em cima do carro, quase morre.
Eu vi a cena, o cachorro mija na comida, cara. Caralho, cara.
Tá tudo errado, tudo dá errado. Ele compra um carro boladão lá, um carro bom pra caraca. Aí quando ele vai buscar o carro, chegou o carro, tá lá o carro todo fodido.
Isso é logo no início do filme.
Logo no início, o cara tem um carro todo fodido, depois ele vai alugar uma cabana lá. A cabana tá toda cheia de cheiro de carniça.
Caralho.
Aí depois ele se perde no deserto, ele rouba o dinheiro do hotel.
Caralho!
Final, cara, ele se ferra muito pra chegar no mundo do alce. E quando ele chega lá, o pior, cara, dá ódio. Tá fechado o mundo do alce. Ele vira um psicopata, ele compra uma arma de loja esportiva. Como é o cara e ele fica se divertindo no parque apontando arma pro policial gordinho.
Caralho!
Ele é a família dele enquanto ele tá apontando arma pro cara. É.
Mas a mulher dele é bem gostosa. Eu lembro que até onde eu assisti, a filha dele fica fumando maconha com a prima, o irmão, o filho dele fica tocando punheta no revista feminina. É muito escroto, cara.
Aquele lá é um carinha do Clube do Steve Bryan.
Sério?
Acho que tá.
Caralho.
É, pô, é o cara daquela série que é tipo de um livro. É baseada num livro do Stephen King, porra. O Vidente.
Ed Terry?
Eu esqueci. Anthony Michael Hall. É isso mesmo.
Pode crer. Dá muito uma sensação muito estranha esse filme. Porque
pode ser. Uma sensação de raiva, de ódio.
Além disso, porque quando você vê esse filme, você acha que o filme é pra criança. Mas você acha uma criança fumando maconha. Tem a mulher do cara, o peito da mulher do cara. O cara dando em cima da atriz pornô, quase traindo a mulher dele.
A mulher da Ferrari.
Ele é uma atriz pornô, né, cara? Pelo amor de Deus.
Mas a mulher dele não é ruim, não, cara. Mas vou te dizer um negócio. Isso aí é filme pra criança dos anos 80, cara. Isso é filme pra criança. Anos 80 agressivo.
É agressivo. Criança dos anos 80 era quase um adulto. Podia entrar em um olho.
É verdade.
É mesmo? É filme pra criança dos anos 80, então... Segura essa aí. Quinto filme da franquia Férias Frustradas é confirmado. Notícia do dia 22/3/2013.
Uou! Cara, assim, recomendamos muito esse filme. Esse filme é muito bom. Olha que só assisti a metade. E, cara, é foda. aí, galera. Vocês ficaram agora com a primeira parte sobre Sessão da Tarde, os clássicos.
É isso aí, galera. É, aguardem a segunda parte. A primeira parte é só isso mesmo. Aqui a gente citou muitos filmes conhecidos, muitos filmes que a gente deixou de citar, mas provavelmente deve vir na segunda parte. Então, confiram a primeira e aguardem a segunda.
É isso aí. Qualquer coisa, mandem um e-mail para zoação40@yahoo.com.br.
Vamos, cara. Vamos deixar só isso e vamos deixar um gostinho de quero mais para eles.
Mas você paga uma cerveja para mim?
Pode ser se você me der um presente.
Calma aí, então. A gente resolve isso depois. Um abraço, galera. Tchau.
Um abraço. Fui.
De frase, agora tem duas frases de Parque dos Dinossauros que eu me amarro. Tem uma que é, como é que é? Deus cria os homens.
Ah, Malcolm, do Malcolm.
É, Deus cria os dinossauros, Deus mata os dinossauros, Deus cria os homens, homem cria os dinossauros.
Já tá ruim o microfone, cara.
Tá ruim?
Ele tava se afastando, cara.
Não, pior que não tá, tô vendo aqui o microfone que é ruim. Vai, fala aí.
É assim, ó. Aí. Deus cria os homens. Deus cria os dinossauros, Deus mata os dinossauros. Deus cria os homens matam o Deus, os homens criam os dinossauros comem os homens, é mulher da terra.
Fala mais, tem que falar mais alto.
Tá, beleza.
Assim, esse é o tom que você tem que usar. Fala essa frase toda de novo. Gente, olha só, ele vai falar a frase toda e a gente tem que rir, tá?
Ah, não foda.
Não, sério, a frase é boa. Vai lá.
Deus cria os dinossauros, Deus mata os dinossauros, Deus cria os homens. Os homens matam Deus. Os homens criam os dinossauros.
Cara, tá muito ruim o microfone.
Os dinossauros comem os homens.
Eu comecei a falar no olho.
Tá muito ruim o microfone.
A outra pessoa fala a frase, cara.
Cara, olha só. Daqui a pouco tu vai morrer. Deus vai te matar. Também acho.
Cara, sério. É porque eu acho que quando você vai falando, o microfone vai perdendo a tonalidade dele.
Eu não sei, cara. Tipo,
você tem que ir, aumentando a voz devagar.
Vai, fala aí.
Puta, agora eu esqueci a porra da frase.
Deus cria os dinossauros, Deus mata os dinossauros. Deus cria o homem destrói Deus. Deus cria os dinossauros, o dinossauro come o homem.
E a mulher é da terra.
Beleza, agora... Não, você tem que falar.
Cara, eu cansei dessa frase.
Não, fala, agora você vai falar.
Por favor, cara, fala, por favor.
Por favor.
Deus cria os dinossauros, Deus mata os dinossauros. Deus cria os homens matam Deus.
Não tá dando, não é isso não. Não é isso não.
Não tá dando.
Tá ok.
Beleza, tá perfeito, Tomás. Vai a frase de novo.
Tá difícil.
Pô, pior que eram duas frases que eu me amarrava nessa porra, cara. Agora eu tô odiando Jurassic Park. Eu gostava muito desse filme.
Vai, fala.
Porque, porra, a frase é que Deus cria os dinossauros, Deus mata os dinossauros, Deus cria os homens matam Deus. Os homens criam os dinossauros comem os homens e a mulher é da terra.
Aê! Aê!